Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo. E hoje a gente vai falar sobre radiestesia. A radiestesia associada à origem emocional dos sintomas. Então aguarda aí para tu saber o que é essa tal de radiestesia, como ela funciona, como que é o processo de avaliação, de diagnóstico e também de tratamento que pode ser utilizado associando aí ou unicamente a radiestesia, ou associando com a origem emocional dos sintomas. Esse podcast é sendo gravado, então, na quinta-feira, e depois ele vai lá para o Spotify. Então, o Spotify é um aplicativo de streaming que você consegue baixar áudios, ouvir essas informações posteriormente. Basta procurar podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo, e lá você vai ter conteúdos também sobre a origem emocional dos sintomas, outras abordagens, outras visões, outros olhares sobre as diferentes possíveis origens emocionais dos sintomas que os pacientes podem apresentar. E hoje estou aqui com a Daniele Soares para falar, então, sobre essa experiência que ela tem com a radiestesia e como ela utiliza na prática clínica, até com a construção do curso PIBET, né? Prática, vai lá, depois você vai me contar o que é o PIBET aí, explicar direitinho, porque não vou ser eu que vou puxar aqui o assunto, né? Você que vai explicar direitinho. Mas primeiro, você poderia se apresentar, Dani, para o pessoal conhecer você, para quem ainda está vendo aqui pela primeira vez o podcast?
Então, eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho com diversas terapias integrativas e complementares, né? Dentre elas, a origem emocional dos sintomas, que geralmente começa a fazer uma análise, né? O entendimento, né, dessa escutativa que a gente faz com o cliente, eu começo por aí. E trabalho também com a microfisioterapia, a psicogenealogia, a decodificação de nomes e a radiestesia hoje através da prospecção bioemocional e transgeracional, que a gente chama de PIBET, né? Que é uma técnica que eu acabei desenvolvendo associando aí a origem emocional dos sintomas e a radiestesia. Para quê? Para a gente ir lá na historinha que está, né, submersa ali por baixo dessa manifestação do sintoma, ou da queixa, do transtorno.
Perfeito. Bom dia a todos que estão chegando aí, Cris, Mirella, Marilda, quem está dando bom dia aí, sejam muito bem-vindos. E eu me chamo Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação de base, e já lá, desde o começo, desde lá 2007, já olhando para esse campo de que a emoção ela pode interferir nos sintomas dos meus pacientes. E aí comecei a buscar essas informações, diferentes formações, diferentes cursos, para entender como eram essas emoções, quais eram as influências que elas poderiam trazer e como auxiliar o paciente a sair das suas dores, das suas fragilidades. E em 2018 foi criado então o curso Origens para disponibilizar esse conteúdo para outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem mergulhar aí mais a fundo nesse conhecimento da origem emocional. E para quem quer saber um pouco mais também sobre a origem emocional, a gente vai ter um workshop, um seminário da infertilidade. Então, quem é terapeuta, profissional da área da saúde, quer já ter uma visão sobre como a origem emocional pode influenciar na infertilidade do paciente, dia 6 de abril, nós vamos ter um seminário, então, das 8 às 17 horas da tarde, falando sobre esse conhecimento da origem na infertilidade. Eu vou passar por órgãos, tecidos que estão fragilizados, até aqueles que não são encontrados, né, numa disfunção, que às vezes o paciente faz exame, mas não sei o porquê eu não tenho infertilidade. E aí a gente vai falar sobre diferentes possibilidades, tanto vindas do paciente, quanto vindas do transgeracional desse paciente, que possam impedir com que ele possa entrar nessa fertilidade. Então, se você quer saber mais, lá no meu Instagram, @ivan_bonaldo, você tem um link para inscrição. E os alunos do curso Origens, lá nos Exploradores da Origem, no Telegram, você tem um link lá especial para alunos. Então, vai lá ou nos Exploradores, ou se você não é ainda aluno, mas quer conhecer, já quer ter uma visão sobre isso, vai lá no meu Instagram, @ivan_bonaldo, lá no link da bio, você tem o acesso para o site de divulgação e explicação de como vai funcionar esse seminário. Mas a live de hoje é sobre radiestesia. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Dani, o que é radiestesia? Então, explica um pouco para a gente, primeiramente, o que é.
Então, a gente precisa de partir a palavra, né? A radiestesia, né? É radios e esteses, né? Rádio vem de radiação, né? e a radiação, a gente tem que entender tudo aquilo que irradia um nível de onda, né? E a estese é a sinestesia, né? A sensibilidade que nós naturalmente temos. Então, juntando é a capacidade de nós, seres humanos, captar informações desse campo vibracional que a gente está inserido nele. Né?
A gente é feito de energia? tem essa pergunta, não tem?
Eu acho que é bacana explorar isso, porque muitas vezes a radiestesia é vista assim, nossa, é algo espiritual, é algo estranho, né? A minha religião não permite, né? Porque tudo que a gente não conhece, não procura fazer uma formação, não procura compreender, entender, a gente julga, põe na caixinha do que é estranho, e se é estranho eu não consigo entender, eu coloco um pré-conceito sobre aquilo, né? Então, assim, nosso corpo é formado de partículas, né? Nós temos elétrons, prótons, nêutrons, que, por sua vez, eles conseguem ser partidos em partículas menores ainda, né? E todos esses elementos, eles estão em movimento. Uhum. Eles têm uma carga elétrica específica. Então, imagina que hoje, né, todos nós, nessa complexidade, nós temos cabelo, temos pele, temos vísceras. Se a gente fosse colocar, né, um microscópio em cada estrutura do nosso corpo, nós íamos chegar neles. Né? E vários outros elementos, né? Eu estou sendo bem generalista aqui. Mas isso significa que o nosso corpo emite vibração. Assim como tudo que a gente vê aqui, né? A matéria que a gente vê, uma mesa, uma cadeira, uma pedra, uma comida, ela é uma energia condensada. Ele é um campo de informação que está condensado. Como nós estamos condensados também. Né? Então, eu acho que a primeira coisa importante é as pessoas entenderem que tudo tem movimento. Tudo tem micromovimentos, e cada vez que a gente tem micromovimentos, né, de elementos, a gente gera um campo de informação vibracional, né, energético. Uhum. Então, se você... Ah, Daniel, toda pedra é fria. Sim, toda pedra é fria. Mas elas, por exemplo, os cristais, são altamente energéticos, né? Porque eles têm em si mesmo, né, substâncias e são formados por partículas que emitem um campo de informação. Por que, que eu estou batendo na tecla campo de informação? Porque toda onda, toda partícula, ela propaga com uma informação que, juntando uma, né, uma com as outras, vai formar, né, um texto inteiro de informação. Então, a radiestesia, ela tem a capacidade, feita de uma forma técnica correta, né? Ela tem a capacidade de captar essa informação. Uhum. De colocar aqui, para que a gente entenda dentro de um sim, de um não, né? De uma atividade de hiperfunção ou hipofunção, a gente consegue entender, né, essas informações que chegam, e a gente poder utilizá-las de uma forma coerente para N coisas, porque a radiestesia, ela tem um leque de potências de utilidade e de aplicabilidade.
Perfeito. E pensando assim que essas informações, elas são, geram uma interferência, me veio uma lembrança, né? Então, eu morava antigamente, depois a gente se mudou para cá, mas anteriormente a gente morava numa casa, e bem interessante, que morava na rua, era o sobrenome de meus antepassados, né? Então, por acaso, a gente foi morar ali. E aí, quando a gente foi para se mudar para essa casa, a casa estava recém sendo construída, a gente mudou ali, alugou essa casa, e aí ia tentar abrir o portão eletrônico, não funcionava. Tentava abrir o portão eletrônico, não funcionava. E aí vinha o técnico e nada. Daí veio um outro técnico e falou, sim, nessa rua tem um problema. Existe ali a antena da televisão e a antena da televisão dá interferência. Tem que mudar o volume ali do aparelho, para ele sair das ondas de interferência das ondas da televisão e da rádio que está ali naquele... na torre de transmissão. E aí mudou, pronto, funcionou. Então, ou seja, ninguém viu aquela onda. Ninguém estava vendo que existia aquilo, mas existia uma interferência. E aí eu vejo muito frequente, por exemplo, falando da infertilidade, de casais que entram nessa interferência. Porque, às vezes, a mulher quer engravidar, mas o homem lá dentro dele não quer engravidar. O homem quer engravidar e a mulher lá dentro dela não quer engravidar. Então, tem um campo de interferência que impede com que o processo aconteça da forma como se gostaria. Né? Então, claro que... mas como assim se tem pessoas que engravidam antes de casar e nenhum queria? Não sei se nenhum queria, porque inconscientemente existe um padrão transgeracional que às vezes faz com que aquilo aconteça naquele determinado momento, que a gente chama de síndrome de aniversário, que a gente vem com reativações e padrões conflitivos. Até interessante que essa semana eu atendi uma mulher que aos 15 anos ela teve uma fratura de bacia, né? E aí a gente foi olhar, ela teve a fratura aos 15 anos e lá a avó materna teve uma gravidez indesejada aos 15 anos. E aquela menina ali, ela já tinha relações sexuais. Então é como se o cérebro colocasse assim, ou vai engravidar ou já não engravida. Então já não tem relações para não correr o mesmo risco de viver aquela história. E aí aos 30 anos ela reativa um padrão relacionado a um padrão ginecológico de alteração. Então há algo de referência, há algo de interferência, que é além do que a gente vê. Isso. É como lá o controle do portão eletrônico que vai lá, você clica e não funciona porque há uma interferência. Então essa interferência desse campo é o que é encontrado na radiestesia, é isso?
Também. A radiestesia, ela pode captar... Vamos começar do começo, né? Que é uma coisa que eu falo no curso. Nós estamos mergulhados, já falei isso também em outras podcasts, nós estamos mergulhados num campo de informação. Não tem como não estarmos. Né? Hoje não tem um lugar que você vá que não tem fio de alta tensão, torres, tomadas...
Wi-Fi.
Né? Wi-Fi, né? Então, nós estamos dentro desse campo de interferências de informação. Né? Antigamente, quando os nossos ancestrais viviam num momento não tinha energia elétrica, não tinha, ainda assim eles estavam, porque o movimento das águas também gera um campo eletromagnético, né? A própria Terra, ela tem componentes que ela vai gerar isso, né? E os nossos pensamentos, né? Nossas emoções, nossas crenças, eles são grupos de interferência de campos de informação que, na verdade, eles têm uma força muito importante de mudanças de comportamento ou de ações, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não queria fazer aquilo, eu não queria falar aquilo. Então, existe uma informação aí no seu inconsciente que ela é trazida à tona, você querendo ou não, né? E não é por acaso que existem tantas terapias hoje que vai trabalhar o inconsciente, porque a gente sabe que tem um campo de informação. Campo de informação é um campo elétrico e magnético, na maioria das vezes. Né? Então, a radiestesia, ela nos possibilita a fazer essa sintonia de onda. Né? É a mesma, a velho exemplo, né? Se eu quero escutar uma rádio 90,7, né, eu preciso fazer a sintonia do meu aparelho, vibrar até encontrar aquela onda. Né? Na hora que encontra, dá match. Na hora que encontra, eu consigo acessar a informação que vem daquele campo. Então, o que, que a gente faz usando a radiestesia? O operador, que somos nós, né, é ele que faz essa conexão de onda. Né? E o que, que o objeto que a gente está usando dentro da radiestesia, pode ser pêndulo, dual hold, aurameter, uma antena, né? O que, que esse objeto faz? Ele só é um meio de amplificar e acessar aquela informação. E ele nos dá uma orientação. Né? Por quê? O nosso corpo, todos os dias, está captando informação. Agora, qual que é a informação que é útil ou não útil para aquele fim que eu estou buscando ou que eu estou me propondo? Então, muitas vezes, o que acontece? Com a radiestesia, você vai ter o sim ou não do pêndulo. Né? Ou você vai ter o horamíter, né? Que vai inclinar ou afastar do objeto, né? Ou do então, objeto que vai abrir ou fechar.
Então, o pêndulo, o horamíter, eles respondem a pergunta que você fizer.
Então, gente, isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Por hábito, né? Por essa preguiça que a gente tem de usar uma frase longa, por hábito a gente tem a mania de falar, não, porque o pêndulo deu isso, porque o horamíter deu isso. Ele não dá nada, né? Ele está nos mostrando uma informação que eu captei, que o Ivan captou, que você que usa o instrumento capta, uhum. Né? Por isso que é tão importante ter técnica.
Sim.
Né? Porque realmente, qualquer um pegar o pêndulo e pode girar? Pode, mas está girando para quê? O que que seu inconsciente está captando ali que ele está fazendo algum movimento, algum giro? Né? Então, é importante saber que esses são instrumentos que vão amplificar uma informação que o meu corpo recebeu. Né? Meu corpo, nosso corpo é capaz... A gente tem vários receptores de entradas de diversos tipos de informação. Essa informação vai entrar, né, através de algum dos receptores, vai nos centros neurais, né, e de sensibilidade, volta dentro de um volta no caminho, né, neuromotor, e a gente vai fazer micromovimentos com a mão, porque eu convencionei o material que eu estou usando, o que é sim e o que é não. Então, pêndulo não responde nada, instrumentos, de uma forma geral, não, eles não têm esse poder sozinho se eu te pendurar. Né? Ah, mas se eu já te pendurei num fio de alguma... o pêndulo num fio, eu vi lá e que rodou. Existe uma coisa que a gente acabou de falar, né, anteriormente, que é a intenção. Se a minha intenção, que é um campo de vibração que está aqui, encontra algo que está acessível, ela vai rodar. Né? Não é algo espiritual, algo mágico. Nós nascemos com essa potencialidade. Né? Quem aqui, por exemplo, quando a pessoa diz, ah, não acredito, tá, então, para que você reza?
Uhum.
Vou rezar para mandar, rezar para os filhos que estão longe. Qual que é o sentido, se você acha que não funciona? A prece é um campo vibracional de altíssimo poder. Porque você está numa vibração, num nível de vibração tão alta que ela, essa onda chega se quem está, né, o remetente, ele, quem está recebendo ali, também tiver aberto a receber. É sempre encontros de ondas. E quem falou muito isso muito bem foi a Candace Pert, né? Como que a informação que está ao nosso redor adentra do nosso corpo e faz a mudança. Inclusive mudanças a nível de DNA. Né? Então, é importante as pessoas saberem que a gente utiliza dos instrumentos com a técnica correta, de uma forma correta, né? Para a gente conseguir ter informações desse campo e a gente poder utilizar isso de forma, por exemplo, terapêutica.
Uhum. Né?
Então, assim, a radiestesia ela é muito antiga, então ela vem desde a pré-história. Já tinha pinturas rupestres ali de pessoas que já usavam. De onde que veio essa informação? Como é que eles descobriram lá, né, nos homens das cavernas, que poderiam pegar um pedacinho de osso e achar alguma coisa? Então, essa informação, se a gente for parar para pensar, né, a gente viajar aqui, ela já veio de mais um outro local. E quando você vai ver a história da radiestesia, ela passou pela China, pelo Egito, hindus, persas, etruscos. Então, era um conhecimento que veio assim, de vários lugares, né? Então, não é uma coisa que é utilizada hoje.
Perfeito. E outro contexto, né? Hoje se tem estudiosos que buscam entender esse processo dessa transmissão. Né? Isso. E hoje, por exemplo, tem o neurocientista Miguel Nicoleres, que ele fez estudos com relação a essa transmissão em macacos, né, rezos, essa relação brain-to-brain, cérebro-a-cérebro. Essa transmissão de informação que vem de uma pessoa para outra, de um animal para o outro, essa transmissão ali que acontece, além da fala, né? Além da expressão corporal, além desse processo. Então, essa transmissão é algo arcaico da mãe com o filho. Então, o filho está lá em outra cidade e a mãe... Ai, estou angustiada, vou ligar para o meu filho. Então, é uma transmissão de informação. Então, se eu recebo uma informação, é porque eu tenho uma conexão e nessa conexão eu tenho uma transferência de conexões de informação. Ou se eu vou orar para uma pessoa que está adoentada, eu vou transmitir bem para aquela pessoa. Ou se eu vou ter uma inveja de uma pessoa, às vezes eu vou destruir aquelas plantas daquela pessoa lá só de pensar naquela
planta. Para o lado bom e para o lado, né? A decisão é do operador, né? De quem está aqui.
Então, eu vou ter a transmissão de informações, né, de uma certa forma, além da fala, além da expressão ali naquele momento. Tanto é que existem muitas pessoas que, às vezes, se conectam com um déjà vu, se conectam com uma antecipação de um evento que pode acontecer, se conectam com a outra pessoa, percebendo que tu não está bem, né? Então, tem uma conexão com as outras pessoas para sentir quando estão bem ou não estão bem, e os terapeutas geralmente vão tender a desenvolver esse processo um pouco mais para ter essa conexão com o paciente ali naquele momento e entender o que o paciente está vivendo naquele momento. Então, geralmente, quem convive mais tem mais tendência, quando tem essa conexão, mãe com filhas, pai com filhos, você vai ter essa conexão. Mas a gente pode treinar esse processo com metodologia para adquirir essa conexão, que aí, provavelmente, aí na radiestesia, como você falou, você vai ensinar o profissional a trazer essa percepção. Né? E aí, não só no contexto terapêutico, mas em muitas religiões também se tem esse processo de que, às vezes, o pastor vai lá e vai falar um assunto exatamente para uma determinada pessoa, um padre, ou mesmo na igreja católica, o pessoal da renovação carismática vai fazer uma oração direcionada para aquela pessoa, especificamente com intuições, com decifrando informações, né? Cada um de uma forma diferente, mas com a intenção positiva de melhora, de auxílio, de ajudar aquela pessoa que passa por uma dificuldade. Só que na radiestesia você vai utilizar de uma ferramenta, né? Que é o pêndulo.
Sim, é o pêndulo. Você vê, só para dar mais um exemplo, como que todos... Isso é uma capacidade do ser humano.
Uhum.
A capacidade de sentir esse campo de informação, esse campo elétrico e magnético, né? Esse campo que vibra e traz alguma informação que conscientemente a gente não sabe, mas o nosso inconsciente faz a leitura dele o tempo todo. Não só a gente, mas animais, por exemplo. É muito comum a gente ver essas pessoas que, tipo ciganos, né, que vão, eles costumam ter muitos cachorros ali. Porque o cachorro, ele vai escolher um lugar que tem um campo elétrico bom. Então, se ele sempre foge de algum lugar, é um lugar ali que a gente pode olhar que tem algo ali que não está muito bacana. Uhum. Né? Não é uma energia ruim, mas às vezes, por exemplo, cursos de água, né, que passam de baixo aí, às vezes, de algum ponto da nossa casa, de algum empreendimento, geralmente é um lugar que rouba energia. Né? O termo não é muito bonito, não, mas por quê? Porque ali é um fluxo que está levando uma informação. E aquilo que está geralmente em cima, né, do local, no sentido perpendicular, é algo que, então, é algo que a energia flui, né? Como se pegasse daqui e tirasse. Então, é muito comum você ver, por exemplo, pontos da sua casa que a planta não desenvolve, muda de lugar, né? Fraturas na casa que costuma acontecer, porque toda construção se movimenta, né? Mas ali tem um campo, né, que está ou usando a energia que está ali, ou fazendo fluir, ou impregnando de alguma forma, né? Então, isso é inerente, você vê isso, as plantas falam isso, né? é muito comum aquela coisa assim, nossa, o olho de seca pimenteira. Né? A gente brinca com isso, mas tem realmente momentos, por exemplo, que eu percebo aqui em casa, se tem uma preocupação ou vem mais pessoas, é notório que as plantas sentem.
Uhum.
Né? Então, se a gente, é porque às vezes a gente não para para perceber isso. Né? Uhum. Mas, enfim, quando você falou da religiosidade, né, eu acho que é bacana, quem começou aqui, né, na França, por exemplo, eram os abades que começaram a desenvolver um estudo maior sobre a radiestesia. Né? Então, a gente tem duas referências aqui que eles escreveram, colocaram no papel, né, e hoje tem informações, que é o Mermet e Bowley, né, que são dois abades de 1892 que começaram a fazer pesquisa. Né? E foi o Mermet, em 1919, que praticamente divulgou, testou e divulgou o que a gente faz hoje, que é a teleradiestesia, a radiestesia à distância. Né? Quando eu posso pegar um mapa de uma casa e analisar essa casa, quando eu posso pegar um testemunho de um cliente e fazer análise do cliente. Né? Uma coisa que eu acho importante, até por uma questão de honra, né? Assim, todo o conhecimento que eu tenho hoje, ele veio principalmente do professor Sérgio Nogueira, né? Que é um dos radiestesistas aí que trazem esse conhecimento que é um conhecimento, vamos falar assim, raiz, né? Que é um conhecimento sem misturar algumas questões que são mais holísticas, né? Mas não é nem holística, assim, um pouco mística. E eu acho importante falar isso porque tem várias formações em radiestesia que têm referenciais e pontos diferentes, outros foram desenvolvendo. Né? Todas são excelentes, todas agregam informação, né? Mas muito do que eu estou falando aqui é baseado nos autores, aí, Antônio Rodrigues e vários, né, pessoas que já trabalharam anos, né? Professor Caffarelli, que é morreu aí tem uns, acho, 2, 3 anos, que são profissionais que vieram com as informações, né? Desde a origem da radiestesia, baseado nesses profissionais que estudaram, né? Antigos que estudaram, aplicaram, fizeram pesquisa, né? Para a gente poder estar aqui agora, podendo aplicar isso de uma forma mais estendida. Né? Então, acho que é importante falar isso. Porque tem várias formações aí que, às vezes, fala assim, mas a minha eu não aprendi isso. Tá tudo certo, gente, é porque são linhas, né?
Perfeito. E uma coisa interessante também é as crianças são bons mostradores dessas informações, né? É frequente eu ter crianças que eu atendo que, às vezes, elas não conseguem ir com determinadas pessoas. Então, elas chegam e têm determinadas pessoas que elas não conseguem... Por exemplo, tem a professora auxiliar que aquela criança não consegue ir, a professora regente, aquela criança vai. Eu pergunto para a mãe, como é que você sente quando você chega perto daquela professora auxiliar? Eu não gosto muito, parece ela estranha. Então é como se aquela criança também sente esse campo, o campo do avô, que o avô às vezes tinha atitudes agressivas, assassinando pessoas, ou... ter uma energia pesada com relação a algumas traições, com relação a isso, aquilo, ou a avó que agiu de determinadas formas, que pode ser tanto um campo emocional, porque talvez a mãe carregava essa informação com relação ao avô, com relação à avó, e aquela criança recebeu essa informação do ventre já, ou com relação à professora da escola, que às vezes a mãe talvez não teve uma grande influência naquele momento, mas tem um quezinho, como a gente fala, o santo não bate, né? Então, às vezes, tem uma energia que eu capto, tem uma informação que eu capto, tem um olhar que eu capto, tem uma informação que eu capto que traz uma referência. Então, a criança é um bom observador dessas influências, né? Mas aí eu quero perguntar o seguinte, sabendo desses contextos com a radiestesia, o que, que a radiestesia pode avaliar? Então, nossa, só para ser mais específico, assim, para as pessoas entenderem, coloque alguns exemplos de coisas, por exemplo, que você já avaliou em pacientes.
Tá. Eu vou falar um pouquinho antes, assim, o que que a radiestesia pode avaliar? É o que eu falei, é um leque. Porque ela foi inicialmente utilizada para encontrar metais preciosos, minas. Foram anos e anos onde teve maior desenvolvimento, né? Para encontrar água, para você fazer um poço artesiano, né? Para tratar, aí veio o Mermit e veio tratar locais e pessoas, né? Hoje tem, aqui, por exemplo, eu sei que tem algumas freiras que utilizam do pêndulo também. Só que tem uma aplicação muito bacana que é para a área da saúde, né? Quando você consegue identificar ali órgãos, tecidos, substâncias ativas, né, hormônios, sais minerais, vitaminas, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades de pesquisa que você pode utilizar, né, para você avaliar qual que é o estado daquela pessoa. Né? Então, como que hoje eu aplico? Né? Eu comecei lá no início de 2016, fazendo todas essas pesquisas, por exemplo, qual que é a vitalidade dos alimentos que eu estava comendo, né? E aí, se a vitalidade está muito ruim, tem como fazer alguma coisa dentro da radiestesia? Tem, né? Tem os gráficos de radiestesia, eu falei assim, é uma gama. Mas, vamos aqui para a gente entender como que juntou a origem emocional do sintoma e a radiestesia, né? Tudo começou de uma necessidade particular minha, né, que eu tinha uma necessidade de me avaliar através de uma técnica que era manual e eu não tinha mão para fazer toda uma ginástica. Né? E aí, naquele momento, eu falei assim, Gima, eu tenho um pêndulo, onde minha mão não vai, o pêndulo vai, eu posso acessar essa informação. E juntou com essa questão, né, que no curso a gente tinha muitos colegas que trabalhavam com a microfisioterapia ou com outras técnicas que eram manuais, né, um reiki, que acabava, a gente ficava assim, olha, não, porque eu achei órgão tal, né? Porque às vezes a pessoa vem com um combo de queixa. Ah, bom, vou usar a mais clássica, né? Ah, tô com ansiedade. Cara, ansiedade é outro leque. É aquele leque espanhol enorme, assim. Porque ela é muito... Ela é um nome que se usa para dar um combo de informação. Esse cliente chega e para cada um vai ser diferente. Né? E como é que a gente aborda isso na origem emocional dos sintomas? Né? Para um, nós vamos olhar para, né, para o brônquio, pulmão. Para outros, talvez a gente tenha que olhar para uma suprarrenal ou para um tálamo. Né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? E ficava, e a sensação que eu tinha, assim, nossa, fica injusto, né? Fica até aquela coisa assim. Uns conseguem acessar a informação mais rápido, pegar exatamente o órgão, e outros têm que ficar tateando. Falei, não, mas a radiestesia a gente pode juntar essas informações e achar especificamente. E foi aí que eu desenvolvi a prospecção bioemocional e transgeracional. Para quê? Para a gente identificar quais. A grande pergunta é essa. Quais são os órgãos? O tecido embrionário que está associado, né, que é de cada órgão. E as substâncias ativas, o que a gente chama de substâncias ativas? São hormônios, são neurotransmissores, sais minerais, enfim, né, vitaminas, que vão contar a história do que esse paciente percebeu que foi manifestado no corpo dele através daquele sintoma. Né? Então, com a radiestesia, eu posso pegar um testemunho. O que a gente chama de testemunho? A gente pega, né, geralmente é o nome, data de nascimento, cidade onde está morando, não onde nasceu. Tem todo um processo, né, técnico para você ancorar naquele pedaço de papel, né, todo esse campo energético do cliente. Né, a gente faz através de gráficos, isso não é tão simples, mas tem uma forma de fazer. Existe aquilo que é essa conexão que a gente está falando o tempo todo, né? Esse paciente quer que você avalie, você quer avaliar ele, né? Então, a gente já entra em ressonância. E ali você vai fazer a pesquisa, né? Você vai levantar através de biômetros, de tabelas que a gente usa especificamente, para a gente encontrar que órgãos estão ali, né? que estão associados a esse sintoma. E inspirado no Ivan, que está aqui, né? Que desde que eu comecei a acompanhar o curso Origens, desde 2017 para 2018, né? É, que ele falava sempre para a gente, ele tinha uma forma de entender, de contar uma história que esse cliente estava trazendo, porque ele identificava os órgãos e ele montava uma história. Porque, na verdade, a origem emocional dos sintomas, as leis biológicas, seja o que, que a pessoa tenha se dado, ela não é para ser usada como um dicionário. Didaticamente, a gente aprende dessa forma, porque tem que ter um processo didático para você entender. Mas, na realidade, na vida real, a gente está imersa nesse campo de informação que eu estou falando, a gente está processando, captando e processando o tempo todo. E muitas vezes a gente faz esse processamento de perceber as informações que chegam através de um evento, de um conflito, de uma situação. Meu corpo processa essa informação e ele manifesta de uma certa forma. E o que a gente vê? O mesmo evento vai ser percebido e processado de uma forma completamente diferente por quatro pessoas, né? De uma mesma família, por exemplo. Então, o que, que é essa especificidade, essa coisa bem de que dá essa identidade daquilo que a pessoa está passando, está sofrendo, e que o corpo dela vai jogar para fora através de uma dor, de uma ansiedade. Então, eu fui buscar elementos, né? A gente foi construindo, e aí eu tenho que agradecer o Ivan, a Natália, a Aline, e nosso grupo de Mastermind, que foi me ajudando a lapidar, porque a gente vai encontrando essas informações e que nos dá um direcionamento, né? Para você entender, tá, este corpo que manifestou uma dor lombar, que manifestou um processo infeccioso, E aí devo lembrar, um processo infeccioso, entre parênteses, que a gente fala assim, é do nada, né? Que não achou nada no exame e tudo. Que desenvolveu um comportamento mais agressivo ou ansioso. Isso, essa manifestação que o corpo dá, é porque aqui dentro de nós teve um empilhamento de situações. Então, o copo entorna e vai ser manifestado através de sintomas, de transtornos, de deficiências, né, de alterações comportamentais. Então, a gente precisava de ter uma ferramenta que fosse viável para todos, né? E eu posso falar assim, eu trabalho com a microfisioterapia, mas é uma ferramenta, né? Você usar a radiestesia para você ser mais específico e lá, eu brinco, né? De vai lá no fundo do mar da pessoa, né? Daquela profundidade dela, vai encontrar o que que o inconsciente dela está falando através dos órgãos, para que eu consiga entender se aquilo, né, é dela, é uma coisa que aconteceu agora, se é transgeracional ou não, e o que que eu faço com isso. Que eu acho que é super importante.
E dentro do que você faz com isso é interessante no Pivete, que é a questão de nem tudo se resolve com um método só, né? Porque às vezes a gente tem processos que são necessários trabalhar sobre o corpo, como um processo físico, uma osteopatia, uma quiropraxia, terapia manual, uma massagem, é, né? Um processo mais físico, ou tem momentos que o paciente precisa de uma reposição com um medicamento, vai precisar de um processo de avaliação com o médico lá para analisar o que está acontecendo mais profundamente, né, com relação a algumas questões, e às vezes vai precisar de algum campo que é mais emocional, às vezes um campo que é mais energético, e mesmo dentro do emocional, às vezes alguns vão funcionar mais com uma técnica, outros vão funcionar mais com outra. Então, eu acho que ali no, na formação que você promove, ela possibilita a gente entender que o terapeuta não é o salvador da pátria, que não vai conseguir resolver tudo, porque muitos terapeutas acabam ficando incomodados porque, ah, eu não consegui resolver tudo do meu paciente, faltou 20%. Mas talvez esse 20% não compete a você porque tu não tem a informação ou o conhecimento ou a técnica que o paciente precisa. Ou talvez porque você talvez não tenha conhecimento de vida que aquele paciente precisa. Porque talvez aquele outro terapeuta que trabalha com a mesma técnica ou com alguma formação, algum detalhe a mais, talvez consiga pela vivência que ele teve de história. É que a gente fala que o paciente não vem, ele vai até o terapeuta quando o terapeuta está preparado para trabalhar com aquele paciente. E aí, se talvez eu não estou preparado por consciência, o conhecimento de vida, talvez ali com o outro ele consiga mais pela história que aquele terapeuta viveu. Então, eu sei como é isso porque eu já vivi isso. Então, você talvez tenha que fazer isso. Né? Às vezes um aconselhamento, um direcionamento, né? Não sei se é mais ou menos isso, Dani.
É isso mesmo, porque quando você, eu falo assim, quando você faz uma análise, uma avaliação de um cliente, você encontra os pontos-chave, né, a história. É óbvio que ele vai te perguntar, tá, eu vou, muitas, por exemplo, quando a gente trabalha com a origem emocional do sintoma, a primeira coisa, né, que a ferramenta nos traz de possibilidade é eu tirar o véu da minha ignorância. Da minha ingenuidade e falar assim, ok, eu tô vendo isso agora, né? Então, tomar consciência é você entender a história que tá por trás daquele sintoma. Isso é um primeiro passo e ele é super importante, porque se eu não olho, né? Se eu não olho para alguma coisa, não tem como vê-la, né? Parece meio bobo falar isso, mas quando a gente usa isso para dor, para as nossas dores, eu tenho um incômodo, um medo, uma ansiedade, mas eu não quero olhar para isso. Eu vou lá e vou usar uma outra forma de acabar com o medo. Isso não é olhar para o medo. Se você não olha, você não consegue ver se ele é grande, pequeno, médio, que cor que tem, o que está por trás desse medo. Então, o primeiro processo seria esse, né? Que já é, para algumas pessoas, já é um grande passo para o processo de cura, de resolução. E aí, a gente também tem que lembrar que nós somos um corpo físico, mental, emocional, espiritual e além, né? Então, por que que eu vou tratar só uma direção? Eu tenho uma dor lombar, que é bem característico, né? Eu acho que todas as pessoas trabalham com, sejam fisioterapeutas ou não, ou que trabalham, né, de uma forma mais integrativa, tá, eu vou precisar de olhar para a parte biomecânica, eu vou precisar de olhar para a parte química, às vezes o paciente está num processo inflamatório por causa de coisas que ele ingere, por causa de um estilo de vida que não contribui para ele liberar todos os componentes aí que inflamam o corpo dele. Mas eu preciso olhar para a parte ocupacional, e eu preciso de olhar para a parte emocional, né? Será que ele não está carregando tudo no lombo? Será que ele se sente valorizado? Ou ele se sente, está no processo de desvalor? Será que ele conseguiu ir? Será que ele tem que se opor a alguma situação? Tem que ficar ali, sabe aquela pessoa que está ali naquele trabalho? Que ela não engole, que não dá, que está difícil, mas eu tenho que ficar ali porque eu não tenho como sobreviver se eu ficar aqui, né? Eu não tenho outra opção, eu não tenho uma formação para poder sair do meu trabalho, chutar o balde e sair. Mas será que ele está sentado onde ele trabalha, é uma cadeira onde tem um curso de água passando embaixo? Será que onde ele trabalha tem pessoas que estão doidas para dar uma rasteira, puxar o tapete dele? Então, quando eu falo que a gente está mergulhado no campo de formação, gente, é literalmente, nós estamos como se fosse numa grande piscina que é um mundo inteiro de informação. Então, por que que eu vou só fazer uma quiropraxia nesse paciente? Ah, deu 10 sessões, vai melhorar? Vai, porque todo o processo que eu tenho geralmente vai atingir todos esses campos de corpo que a gente tem. Né? Vai, se for um processo inflamatório, vai tomar um anti-inflamatório, vai melhorar, mas a causa continua lá, daqui a pouquinho vai ter de novo, daqui a pouquinho vai ter de novo, e aí muitas vezes a gente fala assim, ah, não tem jeito. Ah, não tem jeito, então já tratei, ah, meu pai também passou por isso, minha mãe passou por isso, aí você começa a falar assim, opa, que história que ele vem trazendo aí, né, que o clã dele vem trazendo aí, que ele também precisa estar em lealdade, às vezes, e continuar. O que não foi visto ali? Então, a prospecção bioemocional te dá, e no final de toda, é uma análise enorme, né, Ivan? Porque ela vai avaliar N coisas, e são N possibilidades, e aí você vai falar assim, ok, o que, que seria mais eficiente e eficaz para essa pessoa nessa condição? Mediante, às vezes, a história percebida, a história processada, né? O que, que tem aí? E aí a gente vê, pelo menos na prática que eu vejo, que é muito comum, né, dar algo que seja no campo físico, né? Às vezes a pessoa precisa de uma alopatia mesmo, precisa de uma cirurgia. Às vezes a gente vai olhar, né, a questão do campo psicossomático, somatosensorial, né? Eu preciso de uma técnica que vai abordar essa parte, esse campo do meu corpo. E às vezes ele precisa, que é muito, muito comum, sair, ele precisa fazer uma oração de agradecimento. Ele precisa de receber um passe. Ele precisa fazer alguma questão nesse campo, né, espiritual para ele. Para ele sentir aquela paz interior que ele precisa sentir. Então, então, a gente vê esse leque de possibilidades. Você ia falar alguma coisa?
Sim. E aproveitar o gancho que você falou, às vezes ele precisa de uma oração, mas às vezes, da mesma forma que num processo terapêutico, de nada adianta eu fazer uma oração sem ter um sentido para aquela oração. De nada adianta eu ir no terapeuta sem ter um sentido para aquela melhora, né? Então, eu vim aqui. Tu veio aqui para quê? Eu vim aqui porque eu quero melhorar da minha ansiedade. Tá, mas eu não estou sendo específico qual é o tipo de ansiedade. Se é um sofrer por antecipação, é uma preocupação com os filhos, é uma preocupação com os pais, é uma preocupação financeira, é uma preocupação com o trabalho, é uma sensação de agitação e inquietação, é uma compulsão alimentar, é uma inquietação de pernas inquietas, é uma sensação de não dormir à noite por causa que eu fico pensando um monte de coisa, é um pensamento acelerado. Então, que tipo de contexto é aquela ansiedade? Porque quando a gente não é específico, a gente não pode trabalhar essa especificidade no paciente. Eu dou sempre o exemplo que aqui, antigamente, tinha o Frei Policarpo aqui na cidade de Pato Branco, e o Frei Policarpo, ele era preciso, mas preciso na oração quando ele sabia a causa. Então ele ia lá, por exemplo, numa lavoura, e a lavoura tinha praga. Então, ele sabia que tinha praga na lavoura, dava uma bênção, sumia as pragas da lavoura. Então, ele ia lá numa casa e a mulher falava, aqui eu tenho a sensação de ver algo. Ele fazia a oração de exorcismo para aquela situação. Só que de nada adianta ir lá para o freio, ir lá para o padre e falar, me dá uma bênção. Uma bênção para quê, né? Perante ao quê? O que você quer melhorar, né? Ah, vai dar uma benção e pronto. Ou vai lá no terapeuta, faz aí o que tu achar. Não direciona o processo. Então, se eu não direciono o processo, de nada adianta. Então, fazer uma oração por fazer, também de nada adianta. Por isso que é interessante no PIBED, porque você vai contar a história do processo. E aí, ao contar a história do processo, baseado na ligação dos órgãos que estão fragilizados, é como nós, por exemplo, na origem emocional, vamos encontrar um padrão de um aborto, ou uma relação de um luto não vivido, ou uma relação de uma injustiça, ou de uma raiva com relação ao que passou. Então eu sei que eu vou ter que fazer a oração do perdão para essa pessoa, perante a essa raiva. Eu sei que eu vou ter que fazer uma oração de luto com relação a esse aborto, com relação a essa perda. Eu sei que eu vou fazer direcionada a oração. Porque de nada adianta fazer uma oração sem ter um motivo de fazer a oração. Como a gente... eu tenho um livretinho, né, que eu ganhei da minha sogra, de orações. E aí, às vezes, cai para pacientes uma necessidade de fazer uma oração com relação a maldições. E aí, esse contexto de maldições... o paciente começa a pensar isso, pensa aquilo. Não, vamos precisar. O que foi que aconteceu? Então, tal data, tal momento, tal situação da tua vida... Houve uma situação. Será que nessa época todo mundo queria o casamento de vocês? Será que naquela época todo mundo queria o casamento dos teus pais? Não, tive uma noiva. O pai teve uma noiva que ele largou para ficar com a minha mãe. Então teve uma mulher que sofreu e não queria que esse casamento acontecesse. Ou não teve uma aprovação da mãe com relação a esse casamento daquelas duas pessoas. Né? Então, tem algo maldito. Maldito é algo que alguém disse que não é, com uma intenção má, né? Com olho gordo, como dizem.
Ou uma dor, né? Às vezes, porque tem toda uma discussão sobre maldito. A gente, nossos ancestrais não têm essa maldição que passa de geração a geração. Mas o maldito é aquilo que eu digo de uma forma ruim, né? É, no caso que você está falando aí, é uma dor, né? É, alguém teve que ficar na dor para eu ser feliz.
Sim.
Né? Ou uma mulher foi deixada, a gente não sabe as relações que tiveram ali dentro, né? O que foi prometido, o que foi sonhado entre duas pessoas, que fica aquela dor, aquele pesar, né? Poxa, o mal dizer seria também, olha, ele foi sacana comigo, por que que fez isso? Né? É, eu posso sofrer, ele pode ser feliz. Então, isso são as coisas que a gente diz de uma forma ruim. Né? E que ficou, porque senão essa expressão dá uma coisa assim, meio ruim, né? E não é isso. Às vezes é uma coisa mais simples que a gente pensa, mas que foi dita de uma forma não positiva, né? Que não vai elevar as pessoas. Né?
E da mesma forma, de nada adianta a gente olhar para aquilo que aconteceu da mesma energia ruim para aquela pessoa. Então, a pessoa sofreu, a pessoa viveu a sensação de luta, a pessoa viveu a sensação de frustração, de me sentir rejeitada. Então, alguém sofreu, né? E alguém viveu essas dores, os seus incômodos. Então, enquanto a gente fica nesse espelhamento e jogando, a pessoa tem inveja de mim, não suporta aquela pessoa porque ela tem inveja de mim, não suporta aquela pessoa porque ela desejou mal o meu casamento, sei lá. Eu estou jogando a mesma energia de raiva e tá perpetuando aquele processo, né? Então, o objetivo é exatamente se findar aquele processo. E aí, quando eu faço uma oração, eu abençoo aquela pessoa para que ela siga a sua vida, siga o seu caminho, siga a sua direção.
Desvincular, né? Desapego.
Sim, tirando aquele processo que ficou naquela perpetuação. Né? Então, às vezes, existem várias técnicas, abordagens que podem entrar nesse contexto de gerar a liberação desse processo. A radiestesia é uma outra técnica que ajuda a detectar e juntando as informações, né, com a origem emocional. E aí vem a pergunta agora, o que você viu que a origem emocional potencializou o que você conhecia com a radiestesia ou a radiestesia potencializou o que você conhecia com a origem?
Nossa, foi essa via de mão dupla foi maravilhosa, né? Porque, veja bem, quando a gente... Alguém chega... Vou dar dois exemplos aqui que eu acho que vai englobar isso que você está falando. Vou analisar duas pessoas que vieram com queixa de intolerância à lactose. Eram duas mulheres em faixa etária diferente, né? E aí, quando a gente pensa assim, intolerância à lactose... Na vida real, né, na parte física, a gente pode pensar, olha, tem alguma coisa no sistema digestório aí, né, um bocado que não desceu, eu brinco, né, aquele sapo boi venenoso que não desceu, não pôde ser digerido e processou. Na questão simbólica, né, que o leite é nutrir, é a mãe, né, e quando a gente faz a prospecção e a gente vai juntando, né? Porque a gente vai dando os órgãos, eu vou juntando. Qual que é a origem emocional deste? Qual que é a origem emocional daquele? Só que a gente faz uma leitura na vertical, tá? Então, o que esse paciente, o que esse corpo está contando? E veja bem, cada uma, né, tinha situações que aconteceram na vida delas que marcaram a coincidência, né? Que não é coincidência. Todas as duas situações que marcaram ali na pré-adolescência para a adolescência. Mas o fundo daquilo que a gente foi achando, por exemplo, lá naquela sequência de órgãos que a gente acha, que a gente olha assim, qual que é o órgão principal onde começou essa historinha aqui? São órgãos totalmente diferentes. Né? Uma estava ligada mais à hipófise, à prolactina, quer dizer, era uma questão de nutrir. A outra estava ligada a abusos. Então, é uma desproteção que estava ali. Né? Uma desproteção de quem? Da mãe. Não foi protegida, não teve aquela pessoa que poderia me proteger. Então, é como se o inconsciente dela, olha, eu não estou sendo nutrida de amor, não estou sendo protegida. Né? Então, parece uma loucura eu falar isso aqui, mas tem todo um processo da história que a gente consegue entender que a crença que ficou ali atrás, que tornou-se que mudou o processo perceptivo dessa pessoa, que fez com que programasse uma forma dela pensar as coisas, sentir, fazer, falar, que fez com que ela, de novo, entendesse a vida de uma outra forma. Então, é sempre um ciclo. Então, quando a gente pega, e por isso que é tão importante fazer a parte básica do curso, né? Que às vezes a pessoa corre para ir lá para a parte psiquiátrica e avançada. Só que você não tiver essa base, você não consegue fazer essa leitura. Então, não adianta correr, né? E a radiestesia vem me ajudar a pinçar esse órgão, né? Porque às vezes dá lá a... O que foi outro dia que eu te falei? Você falou assim, mas como é que você achou isso? Né? Porque ultrapassa a questão daqueles mapas que a gente tem, né? Mas é uma estrutura, é o dente 45 que deu, que está ligado ao processo. Porque, pode ser os dentes, tá? Mas qual dente? De qual área? Uma parte aí é o coração, tá? É a musculatura lisa dos vasos que irrigam certa parte do coração, que vai me dizer muito desse processo que o paciente está trazendo, né? Que o cliente está trazendo. Então, são duas combinações para mim que foram assim, aquele uau para eu poder investigar lá no fundo, né? E é interessante que às vezes a gente conta histórias, às vezes eu acho também as histórias, falo assim, cara, mas o que tem a ver com a queixa? Como é que isso foi chegar? E aí quando você vai, porque tudo isso inclui um processo todo de avaliação de anamnese, né? Você vai fazer a devolutiva com o cliente, as fichas dele vão caindo e falar, cara, mas é isso. Ó, isso aconteceu assim, assim, assado, só que eu entendi dessa forma.
Perfeito. Vamos fazer um resuminho só para o pessoal entender quem não conhece muito bem, então, o processo. Então, com a radiestesia, o que a Dani faz? Ela avalia órgão por órgão do que pode estar em alteração com o paciente. Então, o paciente vai contar a história, né? Contar a história do sintoma dele. Então, eu tenho intolerância à lactose, por exemplo, né? Então, a gente vai saber que o paciente tem aquele sintoma. E com esse sintoma, o intestino fica preso, ou o intestino solta, ou tem estufamento, então ele vai contar qual é o sintoma específico que ele está trazendo baseado naquele processo que ele sente. Qual é a sensação, qual é o sintoma, qual é a relação. Então, ele pegou essa informação principal. E aí, com a radiestesia, ela vai encontrar e buscar qual é a história que conta aquele sintoma. E o que seria contar essa história? É identificar órgão por órgão que está relacionado. Então, por exemplo, vamos colocar ali que a Dani encontrou. Então, a hipófise. Né? Vamos pensar. Hipófise. Só que a hipófise, nós temos hipófise endoderma e hipófise ectoderma. Então, ela pode avaliar ainda se é endoderma ou ectoderma. Então, vamos dizer que ela encontrou ectoderma. Hipófise ectoderma mais pele. Então, a pele a gente tem epiderme, derme e hipoderme. Então, eu posso saber qual dessas partes. Então, foi lá e encontrou epiderme. Então, deu parte de neurohipófise, epiderme, mais a sensação de intestino. Só que intestino também tem várias variáveis. Intestino grosso, intestino delgado, nós temos parte muscular do intestino, musculatura lisa, nós temos a mucosa do intestino, nós temos... o reto do intestino, que é ectoderma, né, o reto sigmoide, principalmente o reto, que é ectoderma. Nós temos a região de esfíncter anal interno, esfíncter anal externo. Então, cada um desses tecidos tem uma relação emocional diferente. Então, vamos pensar que foi a parte de musculatura lisa do intestino. Né? Então, teve musculatura lisa, mas nós temos a musculatura, a parte mucosa do intestino delgado, porque intestino delgado é o que vai assimilar. Então, se tem intolerância, porque é intestino delgado, está fragilizado. Duodeno, intestino delgado, né? Duodeno faz parte do intestino delgado. Então, nós temos uma parte ali que não consegue assimilar e as enzimas não conseguem quebrar aquela proteína para absorver. Então, a gente sabe que está ali algum processo de alteração. E aí, nós temos o rim, que fragilizou. Mas o rim também tem vários tecidos. Nós temos os túbulos coletores renais, nós temos o parênquima renal, nós temos a pelve renal, nós temos a ureter. Então, temos diferentes bases ali que podem estar fragilizadas. E aqui tem o túbulos coletores renais, que é endodermo. Então, nós sabemos que tem neurohipófise, nós sabemos que tem a epiderme, sabemos que tem o intestino tanto da musculatura quanto da mucosa, nós sabemos que tem a parte lá de túbulos coletores renais. Então, o que é contar uma história? É saber que neurohipófise mais epiderme libera ocitocina, que é o hormônio do vínculo, da relação. Então, a gente sabe que essa pessoa talvez teve uma dificuldade com o vínculo, com a ternura da recepção da ocitocina da mãe. Talvez da mãe, é uma hipótese, né? Que sentiu que a musculatura não progredia aquela situação, a coisa não ia, não fluía, não desenrolava, onde eu não conseguia assimilar a mucosa de intestino delgado, assimilar, entender o que estava acontecendo. Onde há túbulos coletores, uma sensação de abandono ou perda de referência. Então, o que é contar a história? É entender que aquela pessoa viveu, e aí na radiestesia é possível datar, ali com 4 meses de vida, teve uma sensação de perda de vínculo com a mãe, essa sensação de ternura, onde sentiu no abandono, onde não conseguia assimilar e entender por que as coisas não melhoravam, por que as coisas não fluíam da forma que ela gostaria. E aí observa que a mãe voltou a trabalhar. Então, ela não tinha mais esse vínculo com a mãe, não tinha ternura da mãe, ou a mãe entrou numa depressão pós-parto, não tinha mais o vínculo com a mãe, a ternura com a mãe, e a ternura eu recebo da onde? Do amamentar. E a mãe não está mais ali para me amamentar, me colocam leite artificial. Ou a mãe não está bem para me amamentar porque ela está com depressão pós-parto. E aquele leite recebido já não tão agradável.
Na contrariedade, né? Um trem amargo, não é o leitinho de mames.
Exato, não é com ternura, não é com prazer aquela amamentação. Ou mesmo no dia pós-parto, né? No dia que nasceu, às vezes a mãe está com medo, acontece alguma coisa, está contrariada, a sogra está ali influenciando, falando que não está fazendo nada direito, de cuidar da filha. E aí entra essa sensação de eu não conseguir beber, ele não consegue assimilar aquela informação. Então, essa é a história. Contar a história é trazer essa junção de órgãos e entender o que se passou na cabeça, na percepção daquele indivíduo na época que viveu aquela situação. E aí, esse contar a história, por que que algumas pessoas têm intolerância com o intestino preso e outros têm intolerância com o intestino solto? Porque depende do tecido que fragilizou. E aí, com a radiestesia ali na prospecção, você consegue entender, ou com a microfisioterapia, para quem trabalha com a microfisioterapia, ou para quem olha lá nos mapas do cérebro a informação, saber qual tecido que foi afetado traz toda a diferença para entender se vai ter diarreia ou se vai ter intestino preso na hora que vai ter intolerância. Então, algumas pessoas falam, não, meu, a minha intolerância é diferente dos outros, é intestino preso. Não, não é porque é diferente, é porque a percepção que você viveu é diferente dos outros. Por isso que alguns têm gastrite, outros têm diarreia, outros têm a sensação de alergia na pele, outros têm... Então, vai ter uma alergia, vai ter uma intolerância, dependendo desses tecidos que foram fragilizados, que contam a história do que o paciente viveu. Ficou claro para o pessoal que está assistindo aí, me dá um feedback para a gente, para saber se está dando para entender... Mas isso nós falando da intolerância à lactose, mas paciente, todos nós vivemos várias histórias. Às vezes eu tive pacientes que a avó, ela tinha vaca de leite, e as vacas de leite tiveram uma doença que morreram, e o leite representava a escassez que foi vivida. Porque agora eu não tenho mais aquele leite para nutrir meus filhos, eu não tenho mais aquele leite para trazer o dinheiro para casa, porque aquelas vacas que davam nutriente agora, uau, morreram, né? Então, cada história vai ser diferente dependendo desse contexto aí de órgãos que estão fragilizados. É isso que a gente vai ensinando dentro do curso Origens. Cada órgão, cada tecido. E aí, com a prospecção, você pode juntar essa história e aí contar essa história e entender melhor essa história junto com o paciente.
Porque há uma coisa que é interessante, voltando naquilo que a gente estava falando no início, né? Porque tudo vai depender da percepção. Eu percebo aqui, né? Estou falando de uma pessoa mais velha, mas Estava com essa, já tinha, né? Desde, assim, ah, desde criança eu não aceito meu leite. Ah, minha mãe tinha que fazer mamadeira de barco, não sei, alguma coisa assim. Mas porque logo que a criança nasceu, a mãe foi, tinha descoberto uma traição do pai. Ela estava amamentando ali na dor, no ódio, né? Porque também tinha, a mãe também estava grávida.
Ah, entendi.
Entende? Então, assim, imagina, quem é mãe aqui sabe que esse momento é um momento assim, né? Um uau, porque é um mix de informações boas, ruins, né? É uma nova vida, um novo ciclo. Então, aquela brincadeira de falar, o leite sai até talhado da raiva. Então, a criança não queria. Hoje a gente sabe que tem pesquisas que tem coisas que você come que muda o gosto do leite, né? Muda a substância que tem no leite. Imagina, todo esse campo, toda parte da emoção, ela vai impactar o nosso corpo físico. Toda parte de percepção do que tem na vida, que me causa, que me ativa emoções e que me leva a sentimentos, vai alterar nossos neurorreceptores, nossos hormônios, né? Então, quando a gente fala da origem emocional do sintoma, eu estou entendendo que aquele órgão, ele foi fragilizado por uma forma que eu enxerguei minha vida. É o óculos que eu usei para enxergar a vida que vai me fragilizar, o órgão X e não o Y, né? Que vai dar essas especificidades que a gente pode pegar através da anestesia, né? Tem outras técnicas também, para a gente ser mais específico, né? Para a gente tentar ser mais cirúrgico possível e ajudar essa pessoa e encaminhar ela para ela o que que seria ideal, então, para esse tratamento dela.
Perfeito. E de novo, a gente fala que o óbvio precisa ser dito. É, para que não saia, às vezes, ah, porque foi aquele pai o culpado que traiu por isso. Se a gente fica na mesma energia da situação, na raiva, a gente está na mesma raiva da mãe ali que viveu aquela situação com a criança. Então, talvez o pai viveu coisas na vida dele que fez ele tomar determinadas decisões e atitudes ou repetições de padrões que já aconteciam lá dos ancestrais. A gente sempre fala que cada um é vítima de uma história, né? Primeiro ponto. Cada um viveu coisas que fez ser do jeito que foi. É por isso que tal pessoa assassinou outra, por isso que tal pessoa buscou o suicídio, por isso que tal pessoa promoveu injustiça, por isso que tal pessoa mentia em alguns momentos, porque teve históricos lá no passado que fez ela agir de tal maneira. Agora, como adulto, ele não pode ficar na vítima. Cada adulto tem a sua responsabilidade de buscar conhecimento e mudar essa percepção de si mesmo e evoluir. Alguns não têm conhecimento para poder evoluir. Alguns não querem buscar esse conhecimento para evoluir. Cada um tem sua responsabilidade nesse fator. Mas talvez alguns agiram por impulso em determinados momentos, tomaram determinadas atitudes, por isso que culparam, apontar o dedo para as pessoas. Ponderemos porque cada um talvez teve suas histórias, né? Então, quando a gente consegue ver que cada um tem suas histórias, se torna um pouco mais leve o passado. E aí a gente consegue olhar de forma diferente e consegue, às vezes, seguir de uma maneira um pouco melhor. É fácil? Não, não é fácil não culpabilizar as pessoas, não julgar as pessoas, não olhar com algum olhar de acusação para algumas pessoas. Mas é um processo evolutivo trazer essa consciência para que a gente tire um pouquinho o peso do passado e consiga seguir um pouco melhor. Obrigado, Dani, por ter participado, por ter contribuído, por ter disponibilizado esse conhecimento para todos aqui que estão assistindo essa live, assistindo na hora ou assistindo depois, né? Porque esse é o podcast Vá na Origem, essa live fica disponível no YouTube. E depois o podcast, o áudio dele vai lá para o Spotify. Então, para quem quiser ouvir, baixar esse conteúdo, ouvir offline, para poder fazer uma caminhada e ouvir o conteúdo, fazer uma viagem que às vezes não pega a internet, eu consegui. Ainda assim, estar ouvindo informações da origem emocional, vai lá no Spotify, procura por podcast Vá na Origem. Lá tem 200 podcasts que estão disponíveis para você ouvir, saber mais informações, buscar mais conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas. Dani, onde é que o pessoal pode te procurar para buscar o um atendimento do Pibete ou buscar conhecer mais? E temos lista de espera para o próximo Pibete também, né? Fala aí o que que o pessoal pode fazer para ficar na lista de espera.
Bom, eu atendo em Caratinga, Minas Gerais, na Clínica São Judas Tadeu, com as terapias que são manuais, são presenciais, né? E a online pode entrar no Daniele B. Soares Físio, que é o meu Instagram, que é lá, né, já tem as possibilidades de acesso, para as terapias que não são manuais, né? A codificação de nomes, o próprio pivete, enfim. E pode ser por lá também, ou pelo Instagram do Ivan, para mandar se você tem interesse na prospecção bioemocional e transgeracional, né? Porque a gente já está fazendo nossa listinha, aliás, já tem, né? A lista dos.
Perfeito. E logo vamos lançar aí o Pipete 2024, tá? Para quem quiser participar dessa próxima.
Repaginado.
Repaginado, novas informações, novos conteúdos. E para quem já fez, às vezes quiser atualizar também, vai estar aberto, né, para quem quiser participar também desse novo Pipete. E você me encontra aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo, lá no Spotify. Spotify, né? O podcast lá na origem. E no Instagram, arroba Ivan_Bonaldo. Lembrando que agora, dia 6 de abril, nós temos o seminário relacionado à infertilidade, baseado na origem emocional dos sintomas. É aberto a profissionais da área da saúde, terapeutas, não é só para alunos do curso Origens, mas é aberto para todos os profissionais que queiram buscar mais informações para entender os seus pacientes e poder compreender as diferentes possibilidades de origem emocional que pode atingir diferentes órgãos e tecidos, que podem influenciar a infertilidade do paciente, poder ajudar já com algumas ferramentas a eles a saírem desse sintoma, dessa alteração, e poder realizar o sonho da vida deles, que é carregar essa criança, esse bebê, vivenciar essa paternidade, a maternidade, e poder, então, viver essa vida de realização que eles buscam tanto. Então, basta acessar o link do meu Instagram, @ivan_bonaldo, tem lá um link do perfil que você acessa, que é www.cursoorigens.com/infertilidade. E lá você vai saber um pouco mais como vai funcionar esse seminário da infertilidade, dia 6 de abril. Um grande abraço a todos, nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!